Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a PEC que dá posse ao suplente da coligação.
Partidos não chegam a acordo para o financiamento do trem-bala.
Parlamentares comentam temas ligados à geração de energia.
O temor de uma contaminação radioativa por causa dos problemas da usina de Fukushima tem produzido um debate mundial sobre o uso nuclear para a geração de energia. Sarney Filho, do PV Maranhense, entende que a tragédia no Japão também deve promover a revisão do programa nuclear brasileiro.
Sarney Filho argumentou que a energia nuclear é cara e perigosa. Ele ressaltou que o Brasil dispõe de fontes alternativas mais baratas e seguras, como a hidrelétrica e a eólica. Por isso, o deputado afirma que não se justifica a insistência do Brasil em expandir o programa nuclear.
Paulo Piau, do PMDB, parabenizou os governos federal e de Minas Gerais pela assinatura de um protocolo de intenções para a construção de um gasoduto que vai ligar a cidade de São Carlos, em São Paulo, a Uberaba, em Minas.
O gasoduto, segundo Paulo Piau, vai fornecer energia para a instalação de uma unidade de produção de amônia em Uberaba. A fábrica, em Minas, era um dos empreendimentos analisados pela Petrobras na área de fertilizantes, que será viabilizada pela construção do gasoduto.
Especialista alega que o Brasil não pode abrir mão da fonte nuclear para a geração de energia, assim como outros países, inclusive o Japão.
A afirmação foi feita durante encontro com parlamentares, segundo detalha a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, disse nesta quarta-feira a parlamentares da Frente Parlamentar Ambientalista que nem mesmo o Japão poderá abrir mão da energia nuclear. O país acaba de sofrer um acidente na usina nuclear de Fukushima. Otton afirma que o Japão já usou toda a sua capacidade de energia hidráulica e tem 57 usinas nucleares. Segundo o presidente da Eletronuclear, o Brasil também precisa aumentar a sua capacidade de geração de energia.
O que mais mata que qualquer outra doença aqui no Brasil é falta de saneamento. E saneamento é extremamente intensivo em termos de consumo de eletricidade. Ele sempre precisa de um motor elétrico para trocar bomba, para tratar a água, colocar na nossa casa. Precisa de um motor elétrico para tratar o nosso esgoto.
Otton também citou a necessidade de melhorar o transporte urbano por meio de coletivos elétricos. Já o coordenador da campanha Clima e Energia do Greenpeace, Ricardo Baitello, afirma que o aumento da capacidade de geração de energia não precisa se dar pela solução nuclear.
Com a energia que virá de Angra 3, nós poderíamos gerar o mesmo com a energia eólica em apenas 2 anos. Né? O que a gente levaria cerca de 10 anos para construir, de 6 a 10 anos, poderia ser suprido por parques eólicos no Nordeste e no sul do país em menos de 2 anos até.
Ricardo disse ainda que não existe solução arquitetônica para o depósito do chamado lixo radioativo, que são os materiais que sobram após a geração de energia. Ele também criticou o fato de a Comissão Nacional de Energia Nuclear promover e, ao mesmo tempo, fiscalizar o setor. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, disse que o acidente no Japão vai encarecer a energia nuclear, porque novas regras de segurança terão que ser elaboradas. Ele também informou que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo estuda uma emenda constitucional que proibiria a instalação de usinas nucleares no estado. De Brasília, Silvio Minhato.
As comissões de Direitos Humanos, Minas e Energia e de Legislação Participativa da Câmara aprovaram um requerimento de Domingos Dutra, do PT do Maranhão, para realizar audiência pública sobre as questões envolvendo a Vale e a quebra de empresas prestadoras de serviços do Pará e do Maranhão.
Segundo Domingos Dutra, participarão da audiência representantes da Vale que atuam no Maranhão e no Pará, e ainda representantes de sindicatos das empresas prestadoras de serviços, associações comerciais e empresas ferroviárias, entre outros.
Meio ambiente.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, considera urgente a necessidade de se otimizar o uso da água no país. Segundo ele, a poluição resultante do esgoto despejado em rios e cursos d'água e o desperdício são duas atitudes que devem ser combatidas.
Como exemplo, Inocêncio Oliveira citou pesquisa da ONG SOS Mata Atlântica realizada em 43 fontes de águas naturais de 12 estados e do Distrito Federal e que constatou que em nenhuma delas a qualidade encontrada chegou aos níveis bom e ótimo.
Agricultura.
Luiz Noé, do PSB, comunicou que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul manifestou seu apoio ao relatório sobre a proposta do novo Código Florestal Brasileiro.
O Rio Grande do Sul é o primeiro estado que se manifesta favorável ao relatório do projeto que atualiza o Código Florestal Brasileiro, garantiu Luiz Noé. O deputado pediu à mesa diretora da Câmara que paute a proposta para que seja apreciada rapidamente.
Por ocasião da 16ª edição do Dia de Campo, realizado pela Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, aproveitou para agradecer ao Ministério da Agricultura pelos recursos enviados.
Celso Maldaner afirmou que o evento é uma referência para o agronegócio brasileiro e anunciou ainda a realização da 6ª edição do Dia de Campo no município de Catanduvas.
Desenvolvimento Regional.
Parlamentares defenderam a ampliação dos recursos destinados à habitação popular.
Assis Carvalho, do PT, enfatizou a importância do governo federal criar um projeto de habitação a todas as cidades nordestinas, em especial do Piauí.
De acordo com Assis Carvalho, muitas casas não têm infraestrutura adequada e a falta de saneamento básico acaba provocando a proliferação de doenças como leptospirose, hanseníase e de Chagas.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, destacou a importância dos programas do governo federal para a redução da desigualdade social no país. Elogiou o Bolsa Família, que impulsionou a economia dos municípios.
No entanto, Silas Câmara afirmou sua preocupação com o anúncio de cortes de cerca de 50 bilhões de reais no orçamento, atingindo principalmente o programa Minha Casa, Minha Vida.
O BNDES disponibilizou 400 milhões de reais para os municípios atingidos pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. No entanto, Glauber Braga, do PSB, lamentou que os bancos operadores estejam criando dificuldades para liberar os recursos.
Glauber Braga afirmou que até o balanço divulgado no fim de fevereiro, a cidade de Nova Friburgo tinha recebido apenas 3 milhões de reais. Ele argumentou que o reerguimento da economia local não pode ficar restrito ao financiamento de atividades consideradas lucrativas para os bancos.
Paulo Foleto, do PSB, parabenizou o governo do Espírito Santo por criar ações que ajudaram a reconquistar a estabilidade política e a capacidade de investimentos do Estado.
Paulo Foleto destacou o combate à corrupção e ao crime organizado e a ampliação do Fundo de Combate à Pobreza, reduzindo, segundo ele, a desigualdade social.
Cláudio Cajada, do DEM da Bahia, alertou sobre as consequências do decreto que estabelece a data de 30 de abril como prazo final para o pagamento de restos a pagar de 2007 a 2009. O deputado enfatizou que muitas prefeituras serão prejudicadas se o prazo não for prorrogado pelo governo federal.
Cláudio Cajada apelou ao governo federal que prorrogue o prazo para o pagamento de restos a pagar, pois, segundo o parlamentar, não é possível responsabilizar as prefeituras por obras que estão planejadas desde 2007 e que não foram realizadas por problemas com a burocracia.
Transportes.
No entendimento de Camilo Cola, do PMDB Capixaba, o programa Globo Rural, da Rede Globo, exibido no último domingo, foi extremamente importante por mostrar a realidade das estradas vicinais do país.
De acordo com Camilo Cola, as estradas vicinais promovem a integração entre campo e cidade e dão acesso à educação, saúde, além de facilitar o transporte de alimentos.
Ao parabenizar a cidade de General Sampaio, no Ceará, pelos 54 anos de emancipação política, Mauro Benevides, do PMDB, ressaltou a importância da pavimentação da estrada entre o município e Paramoti.
Ao falar sobre o Pacto de Mobilidade Urbana, Manato, do PDT Capixaba, registrou a apresentação de um projeto de mobilidade urbana para a Grande Vitória, por parte do governo do estado.
Manato observou que o Espírito Santo é o primeiro estado no chamado Pacto de Mobilidade e destacou um trecho no município de Serra, que já está com um projeto em andamento.
Economia.
João Dado, do PDT Paulista, defendeu a realização da reforma tributária com o objetivo de modernizar o modelo em vigor. Ele defendeu alterações como a redistribuição dos recursos arrecadados, que, segundo ele, encontram-se concentrados na União, e a elevação das alíquotas do FPE e do FPM.
João Dado pronunciou que é preciso adotar a cobrança do ICMS no destino e garantir um percentual menor do tributo aos estados de origem para, com isso, acabar com a guerra fiscal entre os estados. Ele cobrou a desoneração da folha de pagamento em favor do trabalho formal e para estimular o mercado interno.
Na avaliação de João Dado, também é preciso acabar com o sistema regressivo da cobrança de tributos, que penaliza os cidadãos de baixa renda. Ele pediu a regulamentação da cobrança do imposto sobre as grandes fortunas, a ampliação das faixas do imposto de renda e maior rigor no combate à sonegação fiscal.
Arthur Bruno, do PT cearense, registrou o resultado fiscal anunciado pelo governo. O parlamentar destacou que o Ceará alcançou o quarto lugar no país em volume de investimentos, com a cifra de 3 bilhões de reais aplicados em todas as áreas em 2010.
Sindicalistas da Central Única de Trabalhadores estão reunidos hoje na Câmara apresentando uma pauta de reivindicação da categoria. Vicentinho, do PT de São Paulo, pediu a todos os parlamentares que recebam a delegação com respeito.
As principais reivindicações da Central Única de Trabalhadores são: fim do imposto sindical, redução da jornada para 40 horas semanais, fim do fator previdenciário e combate às demissões sem justa causa, enumerou Vicentinho.
Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, informou que apresentou o projeto alterando o Estatuto do Idoso para tipificar os crimes que envolvam golpes com crédito consignado nas aposentadorias. O parlamentar destacou que é preciso criar penas mais severas para dar mais segurança aos idosos.
Na avaliação de Marlos Sampaio, bancos e financeiras estão operando livremente sem a devida cautela e atenção para com os aposentados. Ele ressaltou que os golpes com crédito consignado prejudicam não apenas ao idoso, mas também a toda a família que depende dessa aposentadoria.
Saúde.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, protocolou o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de bula em medicamentos produzidos em farmácias de manipulação e ervanários.
Rosane Ferreira citou o medicamento sibutramina, que nas farmácias comuns é vendido com bula, pois contém em sua fórmula elementos que provocam efeitos colaterais. A deputada argumentou que, quando vendidos por farmácias de manipulação, medicamentos como a sibutramina não vêm com bula.
Homenagem.
Raimundão, do PMDB cearense, registrou que no dia 24 de março acontecem as comemorações pelos 167 anos de nascimento de Padre Cícero. O parlamentar ressaltou que após 77 anos de sua morte, Juazeiro do Norte recebe cerca de 2 milhões de romeiros por ano.
Por um erro da Igreja Católica, Padre Cícero terminou sendo punido e suspenso das suas ordens sacerdotais, afirmou Raimundão. O parlamentar relatou que, em 2006, integrou a comitiva que foi ao Vaticano pedir a reabilitação do padre.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, destacou a despedida do padre Lino Brunel, do município de Orleans. Para o lugar do religioso foi empossado o padre Elias de la Justina.
João Campos, do PSDB, registrou o aniversário do jornal goiano Diário da Manhã, ocorrido no dia 13 de março. Segundo o parlamentar, o jornal é referência em jornalismo investigativo e compromisso social.
O parlamentar acrescentou que o Diário da Manhã trabalha mais de 3 décadas em defesa da democracia e da liberdade de imprensa. Itens que João Campos avalia que estão bastante ameaçados ultimamente no Brasil.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, enalteceu o Dia da Mulher, destacando a história política do país e lembrando que, pela primeira vez, ocorre um comando feminino no Executivo e uma vice-presidente na mesa diretora do Legislativo.
Edinho Araújo, do PMDB paulista, homenageou as mulheres pela comemoração do seu dia. Ele salientou que São José do Rio Preto é a única cidade do estado de São Paulo a ter uma Secretaria Especial dos Direitos e Políticas para Mulheres.
Os integrantes da CCJ mantiveram em tramitação a proposta de emenda constitucional que garante a posse do suplente da coligação e não do partido do titular afastado na Câmara, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores.
Saiba mais na reportagem de Noelle Nobre, jornalista da Agência Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da PEC, que determina que a vaga de deputado ou vereador que se licenciar, renunciar ou perder o mandato será preenchida pelo suplente mais votado da coligação, quando seu partido tiver integrado a coligação durante a eleição. De acordo com a proposta do deputado Ronaldo Caiado, do DEM goiano, a vaga do parlamentar que deixar o cargo só será destinada ao suplente do partido quando a legenda não tiver participado de uma coligação na eleição. Essa é a regra observada na Câmara e no Senado, mas não está explícita na Constituição. Esse entendimento foi contrariado em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que determinou a posse de suplentes de partidos, não de coligações. A Constituição diz apenas que o suplente será convocado em caso de vacância do cargo. A CCJ acolheu o parecer do relator, deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco. Segundo ele, a PEC reforça a tese, com base inclusive na legislação ordinária, de que a vaga pertence às coligações. A PEC ainda será analisada por comissão especial quanto ao mérito e depois votada em dois turnos pelo plenário. Durante a reunião da CCJ, vários deputados manifestaram-se favoravelmente à PEC. O deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, no entanto, disse não concordar com uma PEC reativa a uma decisão do Supremo ainda não concluída e absteve-se de votar. O mandato do parlamentar, defendeu ainda Amin, pertence ao partido político.
O mandato pertence ao partido político. Foi esta a base da decisão do Supremo que impôs a fidelidade partidária, muito bem-vinda e aplaudida por todos nós e pela sociedade, graças a uma decisão do Supremo. Se o mandato é do partido, quando alguém aceita ser ministro, ou secretário de Estado, ou secretário de Capital, é justo que o partido seja mutilado, perdendo um dos seus mandatos, porque o deputado eleito resolveu ser secretário ou ministro?
O autor da PEC, Ronaldo Caiado, defendeu-se dizendo que a proposta simplesmente reafirma as regras das eleições de 2010. Segundo ele, o afastamento de um parlamentar para ocupar um cargo no Executivo, por exemplo, é uma decisão partidária e, nesses casos, é válido que assuma o suplente da coligação.
Quando você tem uma infidelidade partidária, o partido é penalizado. Quando alguém sai para ocupar uma secretaria, tem a anuência partidária. O partido não pode cobrar perda alguma, porque ele autorizou o parlamentar que fosse. Senão, se ele quisesse manter o parlamentar na casa, ele não autorizaria aquele parlamentar a ocupar uma secretaria nem um ministério.
A Comissão de Constituição e Justiça decidiu ainda realizar seminário para discutir conflitos entre o Legislativo e o Judiciário relativos à competência de legislar. O debate foi sugerido pelo deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, em requerimento aprovado hoje pela comissão. A data do seminário ainda não foi definida. De Brasília, Noélio Nobre.
Luiz Fernando Machado, do PSDB Paulista, anunciou a nomeação da nova direção da juventude do PSDB do município de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, e ressaltou a importância dos jovens no desenvolvimento do estado.
Justiça. Sabino Castelo Branco, do PTB, denunciou fraudes no Tribunal de Contas do Amazonas. Segundo o parlamentar, mais de 800 pareceres foram trocados para aprovar contas irregulares que envolvem bilhões de reais.
Sabino Castelo Branco pediu providências para que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e os órgãos de imprensa investiguem as irregularidades a fim de que os culpados sejam presos.
Em visita às cidades de Juiz de Fora, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, Wellington Prado, do PT Mineiro, declarou sua contrariedade com o desvio das indenizações oriundas do DPVAT, por uma máfia comandada, inclusive, por escritórios de advogados.
Wellington Prado declarou que dará continuidade às investigações no Rio de Janeiro e também fará visitas a todos os estados da federação, destacando a importância da realização de uma CPI para tratar do problema.
Segurança Pública. Luiz Couto, do PT paraibano, lamentou o assassinato do militante Sebastião Bezerra da Silva em Tocantins. Ele pertencia ao Movimento Nacional de Direitos Humanos e, segundo o parlamentar, foi torturado antes de ser barbaramente assassinado.
Votação. As bancadas ligadas ao governo e os partidos oposicionistas não entraram em acordo para votar a medida provisória que autoriza o financiamento do BNDES para a implantação do trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro.
A oposição não concorda com a criação, via medida provisória, de uma empresa estatal para gerir o trem-bala, a empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, ETAV.
Em seguida, em sessão extraordinária, os parlamentares votaram um projeto que concede redução de um dia de pena para cada 12 horas de estudo dos presos, alterando o Código de Processo Penal.
Como foi alterado pelos deputados, o projeto vai ser novamente analisado pelos senadores.
Outro projeto previsto, que acaba com a prisão especial para portadores de diplomas de nível superior, aumenta o teto da fiança penal e cria alternativas à prisão preventiva, não foi votado por falta de acordo.
A pauta também incluiu a votação de acordo entre Brasil e Argentina, criando a carteira de trânsito vicinal fronteiriço, para estabelecer tratamento diferenciado à população em matéria econômica, de trânsito, de regime trabalhista e de acesso aos serviços públicos e de educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.